Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Estes são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro se impõe, joga bem, vence o Internacional no Sul e reassume a liderança do Brasileirão. Em jogo ruim, Atlético apenas empata com o Criciúma e quebra a série de vitórias. E ainda, América segura o Santa Cruz em Recife e se mantém no topo da tabela da Série B. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta segunda-feira, 26 de maio, está só começando, fique ligado. E ao meio-dia 21, a gente começa o programa destacando o Atlético, que tinha como objetivo vencer o seu quarto jogo seguido no Campeonato Brasileiro para entrar no G4, mas o ataque alvinegro não regulou contra o Criciúma. Os dois times ficaram no 0-0 ontem no Ipatingão. Após uma etapa inicial de pouca emoção, o jogo ficou mais interessante na segunda metade. Com os dois times buscando a vitória, as defesas ficaram mais expostas. Contudo, ninguém conseguiu marcar, ninguém conseguiu balançar as redes. O Galo teve chances claras, uma inclusive com o Marion dentro da pequena área, e não aproveitou. Na coletiva depois do jogo, o técnico Lever Cup começou falando sobre o que faltou para mais uma vitória atleticana.
Acho que a conclusão, criamos as oportunidades para e não finalizamos bem. Mas o Criciúma criou praticamente três oportunidades e também não finalizou com sucesso. Então, é um fator determinante para o resultado. Realmente, né, é uma situação atípica. Mas eu acho que ela já vem da temporada passada. Os jogos são muito difíceis. Nós agora começamos a jogar em Feira de Santana, Ipatinga, nós não vamos para casa, nós vamos jogar em São Paulo. Mais um jogo aqui, depois vai para São Paulo, depois vai ter folga. Aí nós vamos para a China. Então, o calendário é medíocre, né? É medíocre o calendário, ridículo. A gente tem que conviver com isso. E trocou treinador duas vezes. Troca o treinador, aí vai montar o elenco novamente. Nós estamos vendo contratações, alguns jogadores devem sair, muitos estão machucados. Então, realmente, não existe um time, uma base, né? Mas isso vai acontecer principalmente depois da China, com certeza a gente já deve voltar para o brasileiro com um time mais compacto, assim que eu possa repetir mais 8, 9 jogadores, pelo menos, 3 ou 4 partidas seguidas.
É o que a turma está esperando, viu, Levir? Agora meio-dia e 23, o Galo ontem teve Giovani, Alex Silva, Leonardo Silva, Hever, que saiu machucado para a entrada do Ed Carlos, e Emerson da Conceição, Josué, Leandro Donizete, Marion e Dátolo, Tardelli, depois Guilherme e André. Com 11 pontos, o time de Lever Cup fecha a 7ª rodada na 9ª colocação. Próximo compromisso do Galo será na quarta-feira, novamente no Ipatingão, desta vez contra o Fluminense. O jogo será às 10 horas da noite e o Ronaldinho pode ser que apareça, apesar de que o Lever disse ontem na coletiva que acredita que o Ronaldinho volte só na excursão que o Atlético fará para a China. Portanto, vamos aguardar. Meio-dia e 24. E o Cruzeiro, né, que ontem se impôs jogando no Estádio Centenário, lá em Caxias do Sul, e venceu bem o Internacional, reassumindo a liderança do Brasileirão. As informações da Vitória Celeste com o repórter Denis Marco.
Na fria noite de ontem, em Caxias do Sul, o Internacional recebeu o Cruzeiro para um duelo de 6 pontos na ponta da tabela do Brasileirão. E o que o Estádio Centenário viu foi uma partida em que a Estratégia Azul venceu a Garra Colorada. Marcelo Oliveira entra em campo com Fábio, Ceará, Léo, Bruno Rodrigo, Egídio, Henrique, William Farias, Everton Ribeiro, substituído por Tinga, Ricardo Goulart, Dagoberto, depois William, e Marcelo Moreno, que deu lugar a Borges. O primeiro tempo começou equilibrado, com as duas equipes se respeitando muito. Era muita análise e muito jogo do meio-campo. Aos 10 minutos, Dagoberto deu o primeiro chute a gol da equipe celeste. Mas aos 25, Alessandro do Inter teve a melhor chance da primeira etapa até então, e uma bola que explodiu no travessão. Aos 38, Wellington abre o placar para o time do Sul. Diogo na direita, cruza para a área, Wellington chega de carrinho, livre da marcação e empurra para dentro. 1 a 0. Mas a alegria do Inter durou pouco, porque 4 minutos depois, Ricardo Goulart, o rei dos gols estranhos, cabeceou em curva uma bola que estava saindo à esquerda do gol e fez ela passar entre o goleiro Dida e a trave. 1 a 1. O primeiro tempo terminou com sabor de derrota para o time da casa e de vitória para os visitantes. No segundo tempo, o Cruzeiro, animado pelo gol, começou mais incisivo e aos 5 minutos já teve uma boa chance de gol com Marcelo Moreno. O Inter logo reagiu e voltou a atacar, exigindo muito da defesa celeste. O time azul era melhor, apesar de jogar mais se defendendo e explorando os contra-ataques. Aos 25, Everton Ribeiro enfia um bolão para o William, que ganha da marcação e bate no cantinho de Dida e vira o jogo, 2-1. Na segunda etapa, o Cruzeiro adiantou a marcação e forçou muitos erros do Colorado. É pressão de campeão brasileiro. Aos 43, o time celeste mata a partida com Marcelo Moreno, depois de jogada que começou com Ricardo Goulart e passou por William, até chegar ao boliviano, que espantou o frio e confirmou a liderança do time da Toca. 3-1 na Serra Gaúcha. Marcelo Oliveira comentou.
Eu achei que o primeiro tempo nós oscilamos um pouco, o Internacional também chegou bastante, mais do que deveria. E no segundo tempo, sim, nós ajustamos algumas coisas, acertamos o contra-ataque, quando retomávamos a bola, saímos com boa velocidade, às vezes cadenciava também, tinha uma boa posse. Então, acho que o segundo tempo foi primordial para que a gente chegasse a essa vitória.
O Cruzeiro hoje viajou direto para São Paulo, onde na quarta-feira enfrenta o Corinthians pela oitava e penúltima partida do Brasileirão antes da Copa. O objetivo da Raposa? Durante a pausa para o Mundial, ficar no topo da tabela. E pelo jeito que as coisas vão, não será difícil. Repórter Denis Marco.
Valeu, valeu Denis. Agora meio-dia e 27.
Com todo respeito, é horrível aquele campo do Náutico. Não tem como jogar. Fica um jogo feio e dificultou bastante para a nossa equipe, né? Nossa equipe é uma equipe que é muito técnica e pelas condições do gramado dificultou muito para nós. E por isso que nós temos que exaltar esse ponto e foi importantíssimo pela situação do gramado.
Tá certo, já saiu aí, né, o apressado aí, o lateral esquerdo Gilson, já saiu falando aí logo depois da vinheta do Coelhão. Ele que se referiu aí ao empate do América na última sexta-feira, 1-1 com o Santa Cruz. Lá no estádio dos Aflitos, um péssimo gramado, e o América conseguindo este empate aí e se mantendo na liderança da Série B. Ontem, os jogadores se representaram lá no CT Lana Drummond. O Moacir Júnior comandou um treino técnico para os atletas que não participaram, né, do último compromisso, enquanto que os titulares realizaram um trabalho regenerativo. Depois do treino deste domingo, a equipe já embarcou para Goiânia, palco do jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense, às 9h50 da noite, no Serra Dourada. Lembrando que o América é o líder da Série B, com 17 pontos, 3 a mais que Joinville e Ceará, ambos com 14 pontos, e ocupando a segunda e terceira posições, respectivamente. O ABC de Natal fecha o G4 da Segundona com 13 pontos ganhos. Os outros resultados, voltando a falar da Série A, resultados, né, da sétima rodada, que se encerrou neste domingo. No sábado, dois jogos, o Bahia perdeu em casa para o Fluminense por 1-0 e o São Paulo venceu o Grêmio por 1-0 também. Ontem, o Sport recebeu o Corinthians e foi goleado por 4-1. Figueirense 0, Goiás 1. O Atlético Paranaense bateu o Coxa no Atletiba, lá 2-0 para o Atlético Paranaense em cima do Coritiba. Santos e Flamengo não saíram do 0-0. Botafogo e Vitória 1-1. E Chapecoense 2, Palmeiras 0, a primeira vitória da equipe catarinense. Desta feita, a tabela de classificação ficou da seguinte forma. O Cruzeiro é o líder com 16 pontos, um a mais que o Fluminense, que tem 15, está na segunda colocação. O Goiás é o terceiro com 14 pontos, a grande surpresa aí até agora, com a equipe esmeraldina na terceira posição. E o Grêmio de Futebol Porto Alegrense é o quarto colocado, fechando o G4 aí, com 13 pontos ganhos. Na quinta colocação temos o Palmeiras, com 12 também o Corinthians na sexta, o São Paulo na sétima e o Internacional com 12 pontos também na oitava posição. O Galo é o nono, tem 11 pontos, o Atlético Paranaense é o décimo com 9, Bahia 11º com 8, Criciúma também com 8, 12º, Santos também com 8, 13º, o Sport é o 14º, tem 7 pontos, E o Vitória é o 15º com 6, assim como o Flamengo também tem 6, é o 16º. Abrindo a zona do rebaixamento, Botafogo com 5 pontos, é o 17º. A Chapecoense também com 5 é o 18º. Coritiba, 19º colocado, com 4 pontos apenas. E o Figueirense é o lanterna da competição, com 3 pontos ganhos. Meio-dia e meia, só lembrando que a seleção brasileira se apresentou hoje. Nesse momento, jogadores seguem para Teresópolis, para a Granja Comari, onde inicia nesta segunda-feira a preparação rumo ao Hexacampeonato, rumo à Copa do Mundo do Brasil. Fiquem agora com o Jornal UFMG e a gente volta amanhã ao meio-dia e 20. Um grande abraço, valeu!
Você ouviu meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.